CBN.
E vamos lá, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas, no News Truck da CBN Campinas, instalado aqui no restaurante Giovanete do Cambuí. Estamos recebendo o candidato pelo PSD, Arthur Orsi. Muito bom dia, candidato.
Bom dia, Paradela. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, com os amigos da CBN. Bom dia, Mascarelli. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui.
Bom dia, candidato Orsi. Muito obrigado por atender ao convite aqui da CBN Campinas. Vamos tentar expor as ideias, projetos do senhor e de todos os outros candidatos para os próximos 4 anos. O tempo do senhor começa a contar a partir de quando eu fizer essa pergunta. Pergunta comum a todos os candidatos. O senhor já foi vereador várias vezes, foi candidato a prefeito na última eleição e volta para ser candidato a prefeito. Por que o senhor quer ser prefeito de Campinas?
Porque, Mascarelli, eu acho o seguinte: quem quer mudar a realidade tem que assumir responsabilidades hoje. A gente vê pessoas de bem, pessoas sérias, que se afastam da política por conta de todo o problema que envolve a política, né? O jogo baixo, a corrupção. E eu fui vereador por 3 vezes, como você mesmo falou. E eu tive uma conduta enquanto vereador, sempre de fiscalização, sempre de cobrança. Fui oposição ao governo Hélio, fui autor do pedido de cassação do prefeito Hélio quando ele foi denunciado por corrupção. E também fiquei na oposição ao governo Jonas logo no início do mandato. Inclusive eu vim aqui várias vezes, quando nós percebemos que o governo Jonas estava indo para esse caminho: superfaturamento de contratos, número excessivo de cargos em comissão. Votei contra essas leis que aumentavam o número de cargos em comissão logo no começo da administração. Então, enfim, a gente percebe que as pessoas que querem mudar o futuro têm que assumir responsabilidade. Eu não fui candidato a deputado na eleição para deputado, porque apesar de ter saído com quase 80 mil votos na eleição de prefeito, eu não sou político carreirista. Eu não vivo da política, eu tenho a minha profissão, sou advogado, gosto de advogar, mas nós temos um grupo, e um grupo importante de pessoas que quer o bem da cidade. Então nós entendemos que para fazer a diferença, nós temos efetivamente que atuar na política. Não tem outra forma.
Muitos amigos e também correligionários do senhor, depois que o senhor perdeu a última eleição para prefeito, o senhor deu um tempo, foi morar na Holanda, foi fazer algum estudo, foi acompanhar a esposa. E muitos dizem que o senhor abandonou um pouco a cidade e agora volta como candidato. O senhor não perdeu um time, não, de estar fazendo essa campanha mais cedo e para disputar essa eleição?
De jeito nenhum, Mascarelli. Primeiro que eu fiquei um ano só fora, o ano de 2017. Eu não abandonei a cidade. A minha mulher me acompanhou durante 12 anos nos meus mandatos políticos. E a minha mulher já tinha propostas de trabalhar fora, no Canadá e na Holanda, há muito tempo. Quando eu fiquei sem mandato, eu fiquei em segundo lugar na eleição de 2016, ela me pediu para que a gente passasse um ano fora para ela atender as questões profissionais. Eu nunca iria abandonar minha família. Não teria como. A coisa que eu mais prezo na minha vida é a família, essa convivência familiar que eu acabei nos últimos 12 anos, quando eu fui vereador, deixando até um pouco de lado. Então, foi importante até para eu ficar mais perto dos meus filhos, da minha esposa. E continuei atuando aqui. Nós elegemos 3 vereadores pelo meu partido. O Marcelo Silva e o Tenente Santino, nós conversávamos direto. Com o Rodolfo, do sindicato também, que é do nosso partido, sempre atuando nas questões que envolviam aí a cidade. E logo, em 2018, eu já estava aqui de volta. Agora, obviamente, a CBN e outros órgãos de imprensa não me chamaram durante esse período porque não tinha mandato. Então você, sem mandato, fica um pouco distante das mídias convencionais, mas sempre atuando e mostrando os problemas da cidade ainda como, ex-candidato.
Candidato Arthur Orsi, até para falar desse grupo que o senhor faz parte neste momento, o senhor citou aí os vereadores Marcelo Silva e Tenente Santini, um grupo que é de oposição, no começo falava independente, mas é um grupo de oposição ao governo Jonas Donizete. Essa aproximação, não com Marcelo Silva, porque já é uma situação mais antiga, ele já vinha do PSDB, o senhor foi lá do PSDB no começo como vereador, o pai do senhor foi do PSDB também. Essa aproximação com esse grupo, e ainda mais com o Tenente Santini, um considerado bolsonarista raiz, o senhor está sendo colocado agora como um candidato da direita, um candidato bolsonarista. E com a história que a gente conhece do senhor, o senhor sabe também que a gente cresceu junto aqui, eu no jornalismo, o senhor na política. Eu nunca vi o senhor como um homem de direita. O senhor agora é de direita? Sempre foi de direita e eu estava errado?
Eu sempre tive uma atuação muito coerente na minha vida pública. Eu votei no Bolsonaro para presidente e eu acredito que o Bolsonaro tem feito muita coisa certa. Outras talvez eu até faria diferente. Mas veja, só de tirar a esquerda e o PT do poder já foi muita coisa importante essa eleição dele. E veja, hoje o governo Bolsonaro diminuiu o número de cargos em comissão, né, de 20 mil cargos, está acabando com essa ocupação das estatais de uma maneira desenfreada que o PT fez, privatizando as empresas estatais, o que é necessário para o Brasil, porque nós temos hoje, tal como Campinas, né, um excesso de empresas que não prestam para nada, eram só ocupadas com esses cabidões de emprego, e ele tem tomado medidas muito importantes para nós na economia, na infraestrutura. Veja o ministro Tarcísio, o que ele tem feito, o exemplo de obras que estavam paradas e estão tirando do papel, terminando essas obras. E na economia, o auxílio emergencial, você veja. Agora, se ser de direita é lutar para que a gente privatize as coisas, para que a gente diminua o número de cargos em comissão, para que a gente enxugue a máquina, acabe com a corrupção e com o superfaturamento, sem dúvida eu sou de direita. E tanto é que eu me decepcionei muito com o PSDB. Você veja o oportunismo do governo Dória, que se colou no Bolsonaro para ganhar a eleição e agora fica falando mal dele, usando politicamente agora a pandemia para atacar o governo federal, atacar o presidente Bolsonaro. Então, o que eu acredito? Diminuição da máquina, acabar com cargos em comissão, tecnocracia, pessoas técnicas na Sanasa, inclusive tem um boato aí que nós vamos privatizar a Sanasa. Não é verdade. Eu quero deixar isso claro aqui. A Sanasa é a única empresa pública que dá lucro. As demais empresas nós vamos sim estudar a privatização ou até a extinção. Mas a Sanasa nós vamos colocar um corpo técnico de carreira beneficiando servidores de carreira que são técnicos excelentes e não vai ter nenhuma indicação política na Sanasa. Então são esses princípios que nós defendemos e são esses princípios que o governo federal e o presidente Bolsonaro também está seguindo.
Sim, candidato, o senhor citou aí vários princípios quando o presidente foi eleito. Mas em um momento de fragilidade política, o presidente precisou buscar apoio no Centrão, inclusive no PSD, que é o partido do senhor, alinhavando também conversas com o próprio Gilberto Kassab, que Gilberto Kassab tem...
Está sumido.
E tem várias denúncias. É um homem considerado da velha política. Candidato, o senhor, num momento frágil, se acontecer como prefeito aqui de Campinas, buscará alinhavar também com a velha política? E também, já antecipo, e a posição de Gilberto Kassab para a eleição do senhor aqui em Campinas?
Paradela, se a gente for falar de partido, não salva um no Brasil. Então nós temos que falar das pessoas. Eu quero que as pessoas vejam a minha história política. O que eu fiz enquanto vereador nesses 12 anos, o que eu defendi na eleição passada, que eu já falava do governo Jonas, da desvio de merenda, do desvio de verba da merenda, ele está respondendo hoje um processo criminal por isso. Os cargos em comissão, esses 2 mil cargos que eu votei contra e fui na justiça, hoje ele está inelegível, o prefeito Jonas, por causa desses 2 mil cargos. E veja a minha história. Na cassação do prefeito Hélio, sofri ameaça, nunca desanimei por conta disso. E se a gente for falar de partido, realmente todos os partidos têm problema. Por isso que nós temos que olhar a pessoa. Então eu tenho muito orgulho hoje de ter as pessoas que estão me apoiando, que estão do meu lado. Os bolsonaristas, o Tenente Santini, o Marcelo Silva, o Nelson Rossi, são vereadores que são da minha linha e que querem o bem para a cidade e querem fazer exatamente isso. Enxugar a máquina, acabar com cargos e comissões, tecnocracia, desburocratizar a prefeitura. Não é possível mais que uma prefeitura como Campinas se demore 10 anos para aprovar um empreendimento. Nós temos a alíquota de IPTU mais alta do Brasil, o IPTU mais alto do Brasil. Veja os barracões aqui, todos abandonados, perdemos para a cidade. A gente aqui, Mascarelli e Paradela, a gente trabalha para as cidades da região. Veja Hortolândia, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos. Elas cresceram por conta da incompetência da administração. O meu princípio que eu defendo é o Estado interferir cada vez menos na iniciativa privada. Tanto é que o governo Bolsonaro fez uma coisa excelente, né? E, infelizmente, essa administração usa de política para não aderir à lei da liberdade econômica. Mais de 300 atividades não precisam de alvará de funcionamento. Só precisa o prefeito assinar esse convênio autorizando o município. Por que ele não faz isso? Porque ele, hoje, nosso prefeito tem um alinhamento com o Dória, né, para fazer oposição ao governo Bolsonaro, o que é uma burrice. Porque hoje 90% dos investimentos que vêm para Campinas, como BRT, vem do governo federal. Então, eu, como prefeito, vou ter o alinhamento com o governo federal, vamos trazer investimento para Campinas e vamos desburocratizar e reduzir imposto. Essa cidade vai explodir, vai crescer, vamos gerar renda, vamos gerar emprego. Você vai ver a revolução que nós vamos fazer em Campinas na nossa gestão.
Candidato, já que o senhor falou no BRT, temos aí uma licitação que está parada, né, de concessão pública do transporte coletivo. Pergunto para todos os candidatos, o senhor andou de ônibus nessa campanha eleitoral?
Quem quer andar de ônibus nessa cidade, ô Mascarelli?
Você não
andou. Se você tem hoje os aplicativos, eu quero aqui fazer um elogio aos aplicativos, porque eles, Campinas, hoje é a cidade que mais colocou problemas e a pior legislação que regulamentou os aplicativos no Brasil é em Campinas. Nós vamos facilitar essa legislação para os aplicativos, para quem usa os aplicativos de transporte, motoristas de aplicativo. Porque hoje, Mascarelli, é muito mais barato você reunir duas, três pessoas e virem do Campo Grande ou do Ouro Verde por aplicativo do que vir de ônibus. Porque nós temos R$ 4,95 a tarifa, péssima qualidade do transporte.
O senhor andou de ônibus ou não?
O pior transporte público. Eu não andei de ônibus
por causa
disso.
Tá.
Eu não andei de ônibus. Mas a gente tem relatos. Ô Mascarelli, uhum, pra gente resolver os problemas da administração, você não tem que estar em todos os serviços,
sim,
usar todos,
mas,
os serviços.
Mas é bom.
Isso, né? Não é inteligente, né? Uhum. Porque a gente tem que ter, por uma cidade com 1.200.000 habitantes, você tem que ter pessoas em todos os segmentos que nos tragam os problemas, que é humanamente impossível, né, pro prefeito fazer tudo isso e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, nós vamos levar essa licitação ao final, vamos exigir hoje o que a prefeitura não exige, né, que é cumprimento do contrato, ônibus novos, ar-condicionado, Wi-Fi. Essa licitação nós vamos tirar do papel. As concessionárias vão ter que investir no sistema, porque 20 anos de concessão mais 10 de prorrogação são 30 anos. Eles vão ter que investir numa frota nova, moderna. Veja em São Paulo. É só que quando a gente vai para São Paulo, anda ali no centro, você vê os ônibus de qualidade, articulados, com ar-condicionado, Wi-Fi. Então, Campinas não tem um prefeito à altura da cidade.
Mas se eu for na periferia de São Paulo, não tem essa qualidade.
Obviamente que tem, nos corredores principais.
E como está o BRT aqui em Campinas?
Nós vamos ter que, na licitação, exigir isso, porque vai terminar a obra do BRT e não vai ter ônibus articulado, adaptado às estações de transferência para funcionar. Aliás, foi bom você citar o BRT. Como eu disse, o governo federal colocou os recursos aqui e a prefeitura não entrou com a sua contrapartida. A obra está parada. Tem lugares aí na periferia, inclusive no Campo Grande e no Ouro Verde, que vai demorar mais de um ano para terminar essa obra e a prefeitura fazendo campanha eleitoral mostrando as estações de transferência. Isso é até um estelionato eleitoral que essa administração está fazendo. Então, Mascarelli, a gente tem que atuar com transparência no transporte público. Nós vamos abrir a caixa preta, a licitação vai ser a mais transparente possível. Nós queremos que venham empresas de todo o Brasil para investir aqui e nós vamos ter um transporte de qualidade. Porque quando o prefeito não tem amarra, quando o prefeito não tem compromisso com empresários e sim com a população, as coisas andam, fluem, funcionam. É isso que nós vamos fazer na nossa administração.
Ainda falando sobre a situação do transporte aqui em Campinas, mas como um todo, né? Qual seria a proposta do senhor se a licitação permanece do jeito que está ou vai ter que ser refeita? E também as áreas principais, os gargalos aqui de Campinas, hein? Tem uma mudança drástica acontecendo na John Boy no Love. Na Amoreiras, apesar do BRT, a situação não é de uma mudança tão grande assim. Mas há outras áreas necessitando também de mudanças. Quais são as propostas para essa área?
o Paradela, olha só, o Ministério Público impugnou a licitação do transporte. Ela está impugnada por conta de uma ação do Ministério Público. O prefeito, inclusive, responde por uma outra ação, ele, o secretário de transporte, de improbidade administrativa, porque ele não cobra fiscalização das empresas como está previsto no contrato. Então, nós vamos ter que analisar essa licitação, esse edital, se for o caso, nós vamos ter que cancelá-la, porque já tem um problema na justiça, e vamos abrir outra com edital transparente, ouvindo a população, com audiência pública, para que os usuários... Hoje, para você ter uma ideia, o Conselho Municipal de Transporte não opina nada. Ele não foi consultado, né? Então, nós temos que ouvir todos os setores e vamos publicar um edital de acordo com a lei, o mais amplo possível, e que traga investimentos para a cidade. Um concessionário por 30 anos, ele tem que investir muito na qualidade do sistema antes de ganhar a licitação.
Com relação ao setor da saúde, nós estamos numa pandemia, vários problemas estamos enfrentando, e o ano de 2021, essa pandemia, ela não tem ainda uma data para se finalizar. A gente espera que venha logo uma vacina. Antes de eu perguntar da questão da saúde, o governador Doria e o Ministério da Saúde tinham firmado um acordo para a compra da vacina chinesa. Hoje o presidente desautorizou essa compra, disse que não vai comprar. Como que fica? Como que o senhor avalia essa briga da vacina chinesa, governo Bolsonaro, governo Doria? O senhor tomaria a vacina chinesa?
Olha, eu teria minhas dúvidas de tomar a vacina chinesa, sinceramente. Porque, olha, o presidente tem certa razão nisso. Porque você vê, a China é um país que você não tem informação de nada. Até agora ele mostra que teve só 6 mil casos de morte de coronavírus. Foi o país que mais ganhou com a pandemia, vendendo, inclusive vendeu respiradores a 250 milhões de reais para o governo do estado, o Mascarelli. Péssimos respiradores, péssima qualidade. Quem trabalha no setor de saúde fala que o respirador chinês é ruim, não serve, eles preferem usar os outros respiradores, usa o chinês só em caso de emergência, de última. Você vê a situação, nós ficamos reféns de toda a situação. Então, o presidente tem certa razão nisso, certos receios. Agora, quem vai decidir se a vacina é boa não é a Anvisa, não somos nós leigos, a Anvisa é que vai dar a palavra final.
Tá. E com relação à saúde de Campinas, o senhor vai pegar uma prefeitura com vários problemas, principalmente na área da saúde. Estamos enfrentando essa pandemia, tivemos hospitais de campanha, hospitais superlotados. O que o senhor pretende fazer? Qual que é esse choque de gestão que o senhor tanto fala?
Olha, na saúde, o nosso papel é fundamental. O que, que Campinas tem? Campinas tem hoje um sistema de saúde com em torno de 67 postos de saúde, 5 prontos atendimentos. Nós vamos fazer as parcerias com as entidades que já deram certo, que já demonstraram que tem competência em fazer saúde na cidade. Eu sou um fã do Hospital da PUC, eu sou um fã do Hospital da Unicamp, agora com a FASCamp, que é uma entidade constituída lá pela Unicamp, eu estive lá inclusive essa semana. Eles querem fazer parceria com o município. Nós vamos pegar os 5 pronto atendimentos que nós temos e nós vamos passar para a PUC e para a Unicamp. Inclusive já tem um convênio que está em estudo, né, só que está se arrastando, porque a burocracia na prefeitura é infinita, entre a FASCamp da Unicamp e a prefeitura para administrar, para ter técnicos da Unicamp no pronto-socorro metropolitano. E tem também uma parceria que ainda também está um pouco, não está muito certa, com relação ao pronto-atendimento do Campo Grande. Veja, a atual administração, que tem vários candidatos aí, o candidato Dário, o candidato Rafa, o candidato André Von Zuben, ela trouxe uma OS de Bariri para administrar um hospital de 400 mil pessoas. A única experiência que essa OS tinha era administrar um hospital lá com 50 mil habitantes. Veja o crime que se cometeu contra a cidade de Campinas. Se desviou dinheiro da saúde do hospital, de uma área onde se atende mais pessoas carentes. Nós vamos tirar e vamos pôr hoje o hospital, que leva o nome inclusive do meu pai, do Ouro Verde, o Hospital Prefeito Edivaldo Orsi, porque foi ele que fez o pronto-socorro e o ambulatório quando ele ainda era prefeito em 96. Nós vamos colocar a PUC e a Unicamp para gerenciar. Eles têm uma flexibilidade maior para contratar profissionais, médicos, enfermeiros, mais agilidade no pronto atendimento, principalmente urgência, emergência e traumas. Nós temos hoje no nosso programa de governo, que está nos ajudando, o Joaquim Simões, que é o diretor hoje da Faculdade de Medicina da PUC, e temos o Gustavo Fraga, que é hoje o coordenador do pronto atendimento do Hospital da Unicamp. duas cabeças maravilhosas, entre outros profissionais. Dr. Ubirajara, diretor do departamento de urologia, minha esposa, que é médica, pesquisadora da Unicamp, também na área de hematologia. Nós vamos fazer essas parcerias, o futuro para a cidade. Veja São Paulo. Todos os hospitais de São Paulo, a fundação do Sírio ou a fundação do Einstein, eles têm o maior interesse em fazer isso. E o que, que essa administração fez, que tem esses candidatos? Trouxe uma OAS para desviar dinheiro da saúde. É criminoso isso. E também vamos implantar a telemedicina, que a PUC e a Unicamp já tem isso também. O prontuário eletrônico com a integração com esses hospitais, porque a PUC e a Unicamp já tem o prontuário eletrônico. Tivemos ontem na cidade de Barueri, onde nós temos o aplicativo da saúde, o SIS, que é o Saúde Informatizado, Sistema Informatizado de Saúde. É fácil, é barato, não custa nada. As pessoas vão marcar consultas aqui para dela, pelo aplicativo. Esse negócio de cartão é coisa do passado. As pessoas vão marcar consulta pelo celular, como fizeram com o governo Bolsonaro, quando pediram auxílio emergencial.
Bom. Candidato, a gente tem aqui mais 10 segundos, vamos deixar aqui para o próximo bloco para a gente conseguir...
Após o cafezinho, né?
Isso, após o cafezinho, são 10 segundos, a gente deixa para o próximo bloco para a gente conseguir discutir mais aqui sobre a cidade de Campinas. Tem várias áreas para a gente falar e continuar também um pouquinho sobre a área da saúde. Vamos lá, são 10 horas 29 minutos.
CBN, Eleições 2020.